Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris.
Marco Martins.
A marcar a atualidade desta quarta-feira, 23 de abril, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos foi hoje ouvido no Ministério Público, em Bissau. Boubacar Touré foi chamado a esclarecer as suas afirmações, com as quais todos os doentes em tratamento no centro de hemodiálise morreram. A reeleição do juiz Manuel Pereira da Silva para o cargo de presidente da Comissão Nacional de Eleitores de Angola está a ser contestada pela sociedade civil e pela UNITA, que fala numa escolha eivada de ilegalidades. Em Cabo Verde, o ministro de Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social defendeu que o país deve preparar-se para receber imigrantes numa altura em que vários setores de atividades fundamentais sofrem com falta de mão de obra. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob o comando técnico de Dusko Sekulic. O jornal começa agora.
RFI, as vozes do mundo.
Começamos com a atualidade na África Lusófona. O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos foi hoje ouvido no Ministério Público em Bissau. Boubacar Touré foi chamado a esclarecer as suas afirmações, segundo as quais todos os doentes em tratamento no centro de hemodiálise morreram. Essas declarações de Touré ocorreram em meados deste mês e levantaram uma polémica entre o presidente da Liga e as autoridades guineenses. Mais pormenores com o nosso correspondente Moussa Baldé.
A providência tem um fundamento jurídico. O que se passa é que o Tribunal Constitucional, com todo respeito aos juízes que lá estão, toma, na generalidade dos casos, a todos os pedidos que são interpostos pelos partidos da oposição, cujo resultado ou respeito pela lei possa conduzir em desvantagens para o MPLA, dificilmente o Tribunal Constitucional dá providência ou decide a favor.
Estávamos a ouvir então o António Ventura, será o nosso próximo som. Vamos agora sim ouvir o mais pormenor então sobre Boubacar Touré com o nosso correspondente Moussa Baldé.
Beatriz Furtado, advogada que integra a equipa de defesa de Boubacar Touré, disse que a audição correu bem, que Boubacar Touré foi ouvido na qualidade de denunciante, que saiu do Ministério Público sem qualquer medida de coação. É um homem livre para continuar o seu trabalho enquanto presidente da Liga dos Direitos Humanos, disse ainda Beatriz Furtado. A advogada disse que Boubacar Touré manteve tudo o que disse, ainda reafirmou as suas afirmações aos órgãos de comunicação social, cabendo agora ao Ministério Público investigar os factos apresentados por Touré. Beatriz Furtado disse que Boubacar Touré está disponível para colaborar com a equipa de justiça, tal como os advogados que o defendem. Boubacar Touré esteve em lugar incerto desde o passado dia 14, quando homens armados invadiram a sua residência em Bissau, segundo a Liga dos Direitos Humanos, com o objetivo de o prender. As autoridades da Guiné-Bissau não gostaram das declarações de Boubacar Touré, que dizem ser uma calúnia ao país e exigem agora que prove na justiça tudo o que disse. Moussa Baldé, Bissau, RFI.
A reeleição do juiz Manuel Pereira da Silva para o cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral de Angola está a ser contestada pela sociedade civil e pela UNITA. O principal partido de oposição apresentou um processo de impugnação junto do Tribunal Constitucional. António Ventura, jurista e diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lusíada de Angola, afirma que a providência da UNITA tinha fundamento jurídico, mas lembra que o Tribunal Constitucional nunca toma uma decisão contrária aos interesses do MPLA.
A providência tem um fundamento jurídico. O que se passa é que o Tribunal Constitucional, com todo respeito aos juízes que lá estão, toma, na generalidade dos casos, a todos os pedidos que são interpostos pelos partidos da oposição, cujo resultado ou respeito pela lei possa conduzir em desvantagens para o MPLA, dificilmente o Tribunal Constitucional dá providência ou decide a favor dos partidos políticos da oposição. E neste quesito, pelo menos assim tem sido a história da jurisprudência do Tribunal Constitucional quando se trata de pedidos que provenham da UNITA.
O presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais e Jurídicos do Parlamento do MPLA, partido no poder, António Paulo, disse que a escolha do presidente da Comissão Nacional Eleitoral e a tomada de posse pela Assembleia Nacional resulta da lei. O que é que isto quer dizer?
Resulta da lei, até aí não há dúvida, mas é a lei na interpretação casuísta e oportunista dos deputados ou do MPLA. Porque se nós temos um processo que abre já tinha sido viciado para favorecer o atual presidente da CNE, embora seja legal, mas não é legítimo, porque nós vemos que o processo é permanentemente viciado já desde o início.
Era António Ventura, jurista entrevistado por Neide Ribeiro. Em Cabo Verde, o ministro de Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social defendeu que o país deve preparar-se para receber imigrantes. Mais para nós com o nosso correspondente Odeir Santos.
A falta de mão de obra em vários setores e as migrações têm sido temas de debate recorrente em Cabo Verde. Até então, o governo não admitia que a saída de muitos cabo-verdianos está a afetar setores como a construção civil e a agricultura. Mas nesta terça-feira, o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, afirmou que Cabo Verde deve se preparar para recrutar cidadãos de outros países para fazer face à falta de mão de obra.
Cabo Verde hoje está com déficit de mão de obra em vários setores fundamentais. A construção civil e a agricultura já estão a dar sinais claros neste sentido. O país tem que se preparar para receber cidadãos de outros países que procuram o nosso país para trabalhar, que eventualmente venham para Cabo Verde, movidos pelas alterações climáticas, mas que o nosso país tem que estar em condições de os receber. Por isso, é fundamental termos uma capacidade que o terceiro Plano Nacional para a Imigração tem dado ao nosso país, que conjugado com a recente Diretiva de Ação para a Migração Laboral e Recrutamento Ético, podem servir de bússolas da atuação do Estado de Cabo Verde.
O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social discursava numa conferência sobre a mobilidade climática promovida pela Presidência da República. Fernando Elísio Freire disse que os próprios cabo-verdianos são historicamente migrantes climáticos, que a aridez do território e a escassez de recursos naturais têm impulsionado para fluxos migratórios a procura de melhores condições de vida. De Cabo Verde para RFI, Odair Santos.
Mindelo 100.7 FM.
Prosseguimos com a atualidade internacional. O presidente francês Emmanuel Macron iniciou esta quarta-feira a última etapa da sua digressão no Índico com uma visita de Estado de 2 dias a Madagascar. Mais pormenores com Rodolfo de Oliveira.
Recebido pelo presidente malgache Andry Rajoelina e Antananarivo, Emmanuel Macron anunciou que vários acordos importantes vão ser assinados, abrangendo áreas como energia, digitalização, infraestruturas e turismo. Entre os projetos destaca-se o financiamento de uma barragem hidroelétrica em Volob, no leste da ilha situada no Oceano Índico, com apoio da Agência Francesa de Desenvolvimento e um empréstimo do Tesouro francês. Madagascar, que conta com reservas estratégicas de metais raros, suscita o interesse francês no contexto da transição energética. Além disso, o Paris compromete-se a apoiar a renovação das linhas ferroviárias e garantir a segurança no fornecimento do trigo ao país. Num plano mais sensível, Macron vai abordar a questão dos territórios franceses das Ilhas Esparsas, reivindicadas por Madagascar, propondo uma cogestão. Esta posição enfrenta alguma resistência da ala soberanista malgache. A memória colonial também marcou a visita do chefe de Estado francês com o adiamento da restituição do crânio do rei Toera por respeito às tradições locais. No entanto, vários membros da comunidade local pedem para a criação de uma comissão sobre as violências coloniais perpetradas pela França durante a ocupação da ilha.
Nesta terça-feira, o presidente americano anunciou a sua intenção de baixar substancialmente as taxas aduaneiras aplicadas à China. A confirmar-se estes cenários, as repercussões poderiam sentir-se nomeadamente no preço do petróleo angolano, numa altura em que tem sido aventada a hipótese de se rever o Orçamento Geral do Estado. O economista angolano Carlos Rosado diz não ser adepto de revisões precipitadas.
Vamos esperar, eu não sou adepto de revisões precipitadas. Os tempos são muito incertos ainda, portanto não sou adepto de uma revisão formal, entrega de um documento na Assembleia Nacional. Mas sou adepto de que o governo deve dizer alguma coisa, deve vir falar e dizer, olha, a situação é esta e, portanto, caso a situação se mantenha, nós temos estas despesas todas que vão ser cativadas. E, portanto, eu sou adepto mais de uma situação deste tipo do que propriamente uma revisão. Mas, enfim, estamos quase a meio do ano, é preciso que as coisas corram bem para que se cumpra o preço do Orçamento Geral do Estado. Estado, que é de 70 dólares o barril. Mas, enfim, é incerto, vamos ver. Mas, repito, eu não sou adepto de previsões precipitadas dos orçamentos gerais do Estado. É preciso esperar um bocadinho que a poeira assente. Mas, repito, deve haver desde já um compromisso do Governo a dizer: se as coisas se mantiverem, estamos aqui para executar bem o orçamento, para cortar e cativar estas e aquelas despesas.